Brevet, how are you today? Ready to brainstorm a little? After we defined our goals and set the priorities for the current quarter, now it's time to come up with some new ideas. After all, if we have some new goals, we're gonna have some new ideas too, right? Salve, soldado! Tudo bem contigo? Pronto para fazer um pouquinho de brainstorming? Agora que nós já definimos nossos objetivos, já sabemos quais são as prioridades para o nosso trimestre, é bom então a gente levantar algumas ideias novas, certo? Afinal, se temos novos objetivos, também é bom termos novas ideias. Muito bem, então, vamos direto ao ponto. So, let's listen to our dialogue and check what kind of ideas our colleagues can come up with.
Good morning, everyone. Thank you for joining the call. I'm Bill Hayes, HR Operations Manager, based in New York, and we're here today to discuss our training initiatives.
Good morning, Bill. Hello, everyone. This is Katie Dawson. I'm an HR analyst based in Texas. I'm speaking for my local manager who's on leave.
Good morning. This is Chris Hayek. I'm speaking on behalf of the Denver HR team because we're having issues with our conference call software. We're all listening.
Great. Now that everyone's here, we might as well get started. So, we're here to talk about corporate training and to brainstorm a little bit about what we can do moving forward.
Can I begin? We've been working on that for a few weeks, and we'd like to share.
Let's hear it.
We've been investing heavily in technical training. We're not only working on tasks and operational aspects, but also on health and safety. That has been our main focus lately because it provides a consistent ROI.
That's true. And it's also our regular guideline for training processes. Chris, what about your people? Have you been working on something else?
We have, Bill. We're going another way, though. We are still investing time and manpower on technical training, but we've been exploring other forms of training.
Like what?
We did some research, and we came to the conclusion that training soft skills is a rising trend in HR management. We've been dedicating some time to that.
What kind of skills are we talking about?
Well, soft skills, you know. We're thinking of negotiation skills, team building, leadership development. What do you make of that, Bill?
It sounds like a good idea on paper, but can we afford the time to do that?
Well, the ROI is not as obvious as with technical training, but we feel like it's been improving morale in our office, and it helps us unlock potential.
But how can we measure if that's an efficient process? We can see direct results from technical training. Soft skills have a much more indirect impact on performance.
True. So maybe we could work on an objective way to measure that improvement? Do you have any ideas?
Maybe we could work on a career tracking system.
That's interesting. How would that work?
If the soft skills training process is really having its intended effect, then we should see much more mobility and career progress over time. Katie, what do you think of that?
I like it. I have to admit, we're very focused on numbers here in the Texas office. So this kind of training is not something we do very often, but this could certainly work.
So maybe we can collaborate on a leadership program and figure out a way to measure its efficiency and effectiveness.
Sounds great. Shoot me an email later and we'll get the ball rolling.
That's excellent. Thank you all. Please keep me posted about whatever you come up with. I'm looking forward to hearing from both of you.
Thanks, Bill. I'll keep you in the loop.
Thanks. We'll get on it straight away.
Good morning, everyone. Thank you for joining the call. I'm Bill Hayes, HR Operations Manager, based in New York, and we're here today to discuss our training initiatives.
Good morning, Bill. Hello, everyone. This is Katie Dawson. I'm an HR analyst based in Texas. I'm speaking for my local manager who's on leave.
Good morning. This is Chris Hayek. I'm speaking on behalf of the Denver HR team because we're having issues with our conference call software. We're all listening.
Great. Now that everyone's here, we might as well get started. So, we're here to talk about corporate training and to brainstorm a little bit about what we can do moving forward.
Can I begin? We've been working on that for a few weeks, and we'd like to share.
Let's hear it.
We've been investing heavily in technical training. We're not only working on tasks and operational aspects, but also on health and safety. That has been our main focus lately because it provides a consistent ROI.
That's true. And it's also our regular guideline for training processes. Chris, what about your people? Have you been working on something else?
We have, Bill. We're going another way, though. We are still investing time and manpower on technical training, but we've been exploring other forms of training.
Like what?
We did some research, and we came to the conclusion that training soft skills is a rising trend in HR management. We've been dedicating some time to that.
What kind of skills are we talking about?
Well, soft skills, you know. We're thinking of negotiation skills, team building, leadership development. What do you make of that, Bill?
It sounds like a good idea on paper, but can we afford the time to do that?
Well, the ROI is not as obvious as with technical training, but we feel like it's been improving morale in our office, and it helps us unlock potential.
But how can we measure if that's an efficient process? We can see direct results from technical training. Soft skills have a much more indirect impact on performance.
True. So maybe we could work on an objective way to measure that improvement? Do you have any ideas?
Maybe we could work on a career tracking system.
That's interesting. How would that work?
If the soft skills training process is really having its intended effect, then we should see much more mobility and career progress over time. Katie, what do you think of that?
I like it. I have to admit, we're very focused on numbers here in the Texas office. So this kind of training is not something we do very often, but this could certainly work.
So maybe we can collaborate on a leadership program and figure out a way to measure its efficiency and effectiveness.
Sounds great. Shoot me an email later and we'll get the ball rolling.
That's excellent. Thank you all. Please keep me posted about whatever you come up with. I'm looking forward to hearing from both of you.
Thanks, Bill. I'll keep you in the loop.
Thanks. We'll get on it straight away.
So, what did you think of our colleagues' ideas? Do you think they're doable? Well, let's get our dialogue and see it part by part so that we can understand a little bit better what our colleagues came up with. Shall we? All right then, let's begin. Good morning, everyone. Thank you for joining the call. I'm Bill Hayes, HR Operations Manager based in New York, and we're here today to discuss our training initiatives. Muito bem. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Thank you for joining the call. Obrigado por participarem da ligação. Essa frase aqui é bem interessante para a gente ver como algumas estruturas que nós já vimos aqui, elas se repetem em novos contextos. Uma delas é o thank you, ou thanks, dependendo da frase, thank you for, e o verbo com ing, right? Obrigado ou obrigada por fazer alguma coisa, certo? So, thank you for joining the call. Obrigado por participar da ligação. Se fosse algum outro verbo, seria da mesma forma com o ing. Thank you for emailing me. Thank you for calling me. Thank you for sending me the package. And so on. Alright? E a outra expressão que nós já trabalhamos aqui em aula é o join, que pode significar algumas coisas diferentes, certo? Pode ser participar, pode ser inscrever, pode ser alistar, pode ser juntar-se a alguém e por aí vai, certo? Então, o join, que é uma palavrinha que tem algumas possibilidades de significados diferentes. Aqui, no nosso caso do diálogo, thank you for joining the call. Obrigado por participarem da ligação. All right. I'm Bill Hayes, HR Operations Manager, based in New York. I'm Bill Hayes, eu sou o Bill Hayes, HR Operations Manager. Olha aí, mais uma estrutura que nós já vimos algumas vezes aqui nas aulas, certo? Que é aquela ordem de caracterização das coisas. Quem é a pessoa? Ele é o gerente, he's the manager. But what kind of manager? Operations Manager, right? O gerente de operações. Mas what kind of operations? HR Operations, operações de RH. Portanto, HR Operations Manager, gerente de operações de RH, right? Based in New York, esse based in New York, based in city or country. Por exemplo, que quer dizer alocado em algum lugar, ele vem da palavrinha basis, ou seja, onde é a sua base? A minha base é em Nova York, então eu estou alocado em Nova York. Nós aqui, por exemplo, we are based in Curitiba. Ou seja, a nossa sede, o nosso escritório, o local onde nós trabalhamos é em Curitiba. So we are based in Curitiba. O Bill Hayes está based in New York. Ou seja, ele trabalha, ele vive em Nova York. Portanto, based in New York, right? And we are here today to discuss our training initiatives. And we're here today, e estamos aqui hoje, to discuss, para discutir, our training initiatives, nossas iniciativas de treinamento. Moving on. Good morning, Bill. Hello, everyone. This is Katie Dawson. I'm an HR analyst based in Texas. I'm speaking from a local manager who's on leave. Good morning, Bill. Bom dia, Bill. Hello, everyone. Olá a todos. This is Katie Dawson. Olha só que estrutura interessante. This is Katie Dawson. Se fôssemos traduzir literalmente, nós diríamos o quê? Esta é a Katie Dawson. Ou seja, esta que está falando com vocês é a Katie Dawson. Portanto, aqui é a Katie Dawson. Então, quando ela fala this is Katie Dawson, ela está simplesmente se apresentando, dizendo quem ela é. This is Katie Dawson. Aqui, quem fala com vocês é a Katie Dawson. All right? I'm an HR analyst. Eu sou uma analista de RH based in Texas. Olha aí de novo o based in, alocada no Texas. I'm speaking for my local manager. Estou falando pelo meu gerente local. E aqui vamos fazer uma pausinha breve para a gente ver rapidamente a diferença entre speak for, que é o que ela diz aqui, speak to e speak with, ok? A mesma palavra com três preposições diferentes e que tem diferenças de significado entre elas. Speak for. Quando eu digo speak for someone, eu quero dizer que eu estou falando por alguém, ou seja, falar por alguém, falar em nome de alguém, certo? Falar em nome de alguém. Então, se eu digo, I'm speaking for my boss, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando pelo meu chefe, ou seja, estou falando em nome do meu chefe, porque ele não está aqui, ele não pode falar. Então, eu estou substituindo. I'm speaking for my boss. Estou falando no nome, em nome de meu chefe, pelo meu chefe. All right? Speak to e speak with são bastante similares, mas há uma diferença entre eles. Ambos podem querer dizer falar com, certo? Então, speak to e speak with, falar com. Mas, o speak with, quando eu digo I'm speaking with my mom, I'm speaking with my mom, eu quero dizer o quê? Que eu estou falando com a minha mãe e a minha mãe está falando de volta comigo. Ou seja, há ali uma troca de comunicação, há um diálogo. Então, quando eu falo speak with, isso requer uma interação entre as pessoas, certo? I'm speaking with my mom, eu estou falando com a minha mãe e a minha mãe está me dando um retorno, ela está me respondendo, ela está interagindo comigo, certo? Quando eu falo speak to, pode ser sim que eu esteja falando de um diálogo, I'm speaking to my mom, sem problema nenhum, eu estou falando com a minha mãe e ela está me respondendo, ela está interagindo comigo, ou seja, é a mesma coisa que o speak with. Mas, e deixa eu só apagar aqui para caber na nossa tela, eu também posso dizer o seguinte, I'm speaking to a large audience. I'm speaking to a large audience, ou seja, eu estou falando para uma grande plateia, então falar para. Portanto, o speak to, ele serve tanto para falar com alguém, quando há uma interação entre as partes, quanto para falar para alguém, sem que necessariamente haja essa interação. Speak to an audience, for example, falar para uma plateia, não necessariamente, então tem essa comunicação entre as duas partes, certo? Portanto, nós temos aí três formas de usar o speak. Speak for, que é falar por alguém em nome de alguém. O speak to, que pode ser duas coisas. Ou falar com alguém, quando há uma interação, quando há um diálogo. I'm speaking to my mom, eu estou conversando com a minha mãe e ela está me dando um retorno. E I'm speaking to a large audience, eu estou falando para uma grande plateia. E não há, então, essa interação, esse diálogo. E, por fim, speak with, falar com, I'm speaking with my mom, necessariamente, então, há essa interação entre mim e a minha mãe, certo? Speak for, speak to e speak with, right? Aqui no nosso diálogo, voltando para ele, I'm speaking for my local manager, estou falando, então, pelo meu gerente local, em nome do meu gerente local, who's on leave, que está de licença. Essa expressão também é bem interessante. Be on leave, que quer dizer estar de licença. E isso serve para qualquer tipo de licença, tá? Então, eu posso estar, por exemplo, on sick leave. Ou seja, eu estou de licença porque eu estou doente. Ou eu posso estar on a maternity leave. Ou seja, licença maternidade, tá? Então, be on leave, estar de licença, estar afastado por qualquer motivo que seja. Be on leave. Who is on leave? Que está de licença. All right, going on. Good morning. This is Chris Hayek. I'm speaking on behalf of the Denver HR team because we're having issues with our conference call software. We're all listening. Good morning. Bom dia. This is Chris Hayek. Aqui é o Chris Hayek. Olha aí, novamente, aquela estrutura do this is, né? Então, aqui é o Chris. Quem está falando com vocês é o Chris. I'm speaking on behalf of the Denver HR team. E olha aí uma expressãozinha bem legal para você substituir o speak for, que é o speak on behalf of. Ou seja, em nome de alguém. Se eu falo, I am speaking for my boss, eu estou falando pelo meu chefe, em nome do meu chefe. E se eu digo, I'm speaking on behalf of my boss, é a mesma coisa. Estou falando em nome do meu chefe, certo? I'm speaking on behalf of the Denver HR team. Portanto, eu estou falando em nome de toda a equipe de RH de Denver. Because we're having issues with our conference call software. We're all listening. Because, porque, we're having issues, estamos tendo problemas with our, com o nosso conference call software, o nosso software de teleconferência. Conference call, teleconferência. We are all listening, estamos todos ouvindo. Ou seja, deu algum probleminha lá com o software, então só o Chris Hayek é que está ao telefone conversando com o resto do pessoal, mas tá toda a equipe ouvindo, right? Great, now that everyone's here, we might as well get started. So, we're here to talk about corporate training and to brainstorm a little bit about what we can do moving forward. Great, ótimo. Now that, agora que everyone's here, todos estão aqui, we might as well get started. Esse might as well, nós já vimos aqui, vamos reforçar rapidamente. Might as well, usamos para dar uma suggestion, right? Mas não é aquela sugestão assim, enfática, aquela sugestão entusiasmada, tipo, vamos fazer tal coisa, let's do this, right? Não, é aquela sugestão, bom, agora que tá todo mundo aqui, então vamos começar de uma vez, certo? Ah, por que não começar, já que estamos todos aqui, right? So, we might as well get started. E esse get started é outra opção bem legal para você usar no seu dia a dia, que significa a mesma coisa que start, que o verbo start, ou seja, começar, iniciar, porém, é muito mais utilizado no sim, no dia a dia, de uma maneira mais natural. Let's get started. Vamos começar. Ao passo que o start é mais usado para você ligar alguma coisa, iniciar alguma coisa, certo? Start the car. Então, ligar o carro. Start the course. Começar o curso. Start the movie. Começar o filme. E por aí vai. Quando estamos falando assim de começar alguma coisa, nós, pessoas, get started soa mais natural. Falar apenas start não está errado, mas não soa tão gostoso, tão natural quanto o get started, right? We might as well get started, então a gente já pode começar. Moving forward. So, we're here to talk about corporate training. So, então, we're here, nós estamos aqui, to talk about, para falar sobre corporate training, treinamento corporativo. And to brainstorm a little bit about what we can do moving forward. And to brainstorm. E aqui eu vou retomar mais uma coisinha que eu já falei para você, que é aquela questão de nós termos essa importação de termos do inglês para o português que acabam sem ter uma equivalência perfeita, certo? Então, o que acontece? A gente tem que dar o nosso jeitinho para conseguir incorporar essas palavras no nosso vocabulário. Eu dei o exemplo, um tempo atrás, da palavrinha e-mail. Por quê? Porque e-mail, in English, can be either a noun or a verb, right? Eu posso dizer, I sent you an email. Mas eu também posso dizer, I emailed you. Ok? Eu posso dizer dessas duas formas diferentes. I sent you an email, ou seja, usando o e-mail como um noun, como um substantivo, ou I emailed you como um verbo. Eu e-mailei você, certo? Assim, traduzindo assim, a gente vê como realmente não funciona em português, certo? Com a palavra brainstorm, aconteceu algo parecido. Nós temos em inglês dois termos, o termo brainstorm e o termo brainstorming. O termo brainstorm é o nosso verbo, é o verb. E o termo brainstorming é o noun, é o substantivo. E é este termo que foi importado para o português, certo? O brainstorming. E o verbo brainstorm acabou, assim como o verbo email, sendo deixado de lado, certo? Então, quando eu digo I want to brainstorm a little with my team, I want to brainstorm a little with my team, eu não consigo ter essa equivalência perfeita para um verbo em português. Então, eu tenho que dar aquele jeitinho e digo, eu quero fazer um pouco de brainstorming, que é o meu substantivo, que é o que foi importado, com minha equipe, certo? Então, brainstorm é o nosso verbo que não veio para o português. O que veio para o português foi o noun, o substantivo, brainstorming, que é o que nós utilizamos, então, com o verbo fazer, certo? Fazer brainstorming. Tudo isso, no fim das contas, significa o quê? Se formos pegar a palavra brain, que é cérebro, e juntar com a palavra storm, que é tempestade, nós temos o quê? Uma tempestade de cérebro, ou seja, uma tempestade de ideias, quando as pessoas se reúnem para soltar ideias, pensar em várias coisas e, de repente, levantar alguma coisa para um projeto ou algum método diferente, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, é quando as pessoas fazem esse trabalho mental para conseguir levantar novas ideias para alguma coisa, certo? Uma tempestade de ideias, uma tempestade de cérebro, a brainstorming, alright? So, moving forward. And to brainstorm a little bit, para fazer um pouco de brainstorming, about what, a respeito do que, quanto ao que, we can do, a gente pode fazer, moving forward, daqui em diante, certo? Esse forward sempre dá essa ideia de pra frente. Então, daqui pra frente, daqui em diante. Can I begin? We've been working on that for a few weeks, and I'd like to share. Can I begin? Posso começar? We've been working, a gente vem trabalhando, ou seja, começamos a trabalhar e continuamos trabalhando. We've been working, a gente vem trabalhando on that, nisso. Aqui, mais uma estrutura interessante da gente ressaltar, que é o work on something. Work on something, que é trabalhar em alguma coisa. Então, você tem um projeto que está em andamento, você tem um livro que está escrevendo, um concerto, ou de repente está montando alguma coisa, você está working on that. Posso dizer, então, I'm working on my book. Eu estou trabalhando no meu livro, ou seja, eu estou escrevendo o meu livro, ele está em processo de construção. Eu posso também dizer, he's working on that project. Ele está trabalhando naquele projeto. He's working on that project. Alright? Então, work on something, trabalhar em alguma coisa. Ou seja, estar ali mexendo naquele projeto, naquele seu trabalho, para que aquilo se desenvolva, que aquilo se desenrole. Ok? So, working on that for a few weeks, há algumas semanas. Importante aqui também falar desse for. esse for quando estamos falando de time, quando estamos falando de tempo, que indica a, ou seja, algo que está acontecendo há algum tempo. Então, we've been working on that for a few weeks. Estamos trabalhando nisso já há algumas semanas. Eu poderia também dizer, she has been working with us for more than 20 years. Ela está trabalhando com a gente há mais de 20 anos. For more than 20 years, certo? Outro exemplo. They've been in the meeting room for hours. Eles estão na sala de reuniões faz horas. A reunião não acaba, certo? Então, esse for relacionado a tempo, nesse caso aqui, nessa estrutura que nós vemos aqui, então, tem esse sentido de há, ou seja, há algum tempo que algo está acontecendo, certo? So, we've been working on that for a few weeks. A gente vem trabalhando nisso há algumas semanas. And we'd like to share. E nós gostaríamos de compartilhar. Só lembrando, então, que esse we'd like é uma contração de we would like, certo? Por isso, é nós gostaríamos. We would like, nós gostaríamos. We'd like, a contração de we would. Let's hear it. Vamos ouvir. We've been investing heavily in technical training. We're not only working on tasks and operational aspects, but also on health and safety. That has been our main focus lately because it provides a consistent ROI. Vamos quebrar isso aí. We've been investing heavily in technical training. We've been investing, nós temos investido heavily, pesado, in technical training. Lembra que eu falei para você daquela diferença entre o quick e o quickly? Algumas aulas atrás? Pois então, aqui nós temos a mesma situação da diferença do heavy com o heavily. Quando é que nós usamos o heavy? Nós usamos o heavy para nouns, ou seja, para substantivos, para qualificar substantivos. E usamos o heavily para qualificar verbs, para qualificar verbos. Então, é por isso que, como bem demonstra o nosso exemplo aqui, eu estou usando o heavily. Porque eu estou falando de quê? De invest. E invest é um verbo. We've been investing, nós temos investido heavily, right? Por que que é importante salientar isso? Porque, como bem demonstra a nossa tradução aqui, em português, a gente tende a usar o adjetivo para qualificar o verbo também. Nós temos investido pesado, certo? Eu poderia dizer, nós temos investido pesadamente? Poderia, e estaria correto, certo? Mas, no nosso dia a dia, a gente não costuma falar assim. Em inglês, no entanto, essa diferença é um pouco mais clara, tá? Então, geralmente, a gente utiliza o heavy para nouns e o heavily para verbs. Então, o adjetivo para substantivos e o advérbio para verbos, certo? É por isso que eu diria, por exemplo, traffic is heavy today. Ou seja, o trânsito está pesado hoje. Mas, we've invested heavily in training, que é parecido com o nosso exemplo aqui. We've invested heavily on training. Nós temos investido pesadamente em treinamento. All right? Let's move on. We're not only working on tasks and operational aspects, but also on health and safety. Aqui nós temos uma estrutura super interessante, que é o que nós chamamos de not only, but also, que, para explicar um pouquinho melhor para você, eu vou chamar my colleague, Luiz. É tu, Luiz.
A estrutura not only, but also é usada quando você quer dar duas informações, colocando ênfase na importância tanto de uma quanto da outra. É um equivalente bastante próximo do nosso não só, como também. Apesar dessa semelhança com o português, a gente tem que prestar atenção em algumas particularidades no uso dessa expressão em inglês. Vou mostrar para você alguns detalhes importantes do uso de not only, but also. Vamos imaginar uma primeira situação, na qual o sujeito fica antes do not only. Esse é o tipo de frase mais previsível e fácil de construir. O not only vem antes do verbo principal e o but also vem depois da informação adicional. Tom not only works here, but he also does some freelance jobs. O Tom não só trabalha aqui, como também faz uns serviços freelance. Uma outra situação acontece quando você quer dar ainda mais ênfase nas informações. Nesse caso, você começa a frase com o not only e ainda reforça com o seu tom de voz. Além disso, você vai inverter a ordem da frase que vem logo depois do not only. Deixa eu repetir o exemplo anterior, só que nesse formato. Not only does Tom work here, but he also does some freelance jobs. Percebeu a diferença? Você pode dizer Tom not only works here, ou então Not only does Tom work here. Essa inversão, que deixa a frase quase com cara de pergunta, é uma particularidade importante do uso de not only. Só mais um detalhe. Quando você começa a frase com not only, você precisa do auxiliar do conjugado, a não ser que depois venha um auxiliar ou o verbo to be. Pode parecer complicado, mas na realidade é a mesma coisa que acontece quando você faz uma pergunta em inglês. Not only do they offer benefits, but they also pay bonuses. Eles não só oferecem benefícios, como também pagam bônus. Not only is it a great place to work, but it also pays very well. Esse não só é um ótimo lugar para trabalhar, como também paga muito bem. Not only will Sarah receive a promotion, but she will also get a bonus. A Sarah não só vai ser promovida, como também vai ganhar um bônus. That's it.
All right, now that you saw a little bit more about the structure of not only, but also let's go on with our dialogue, shall we? We're not only working on tasks and operation aspects, portanto, não estamos apenas trabalhando em tarefas e aspectos operacionais, but also, mas também, on health and safety, em saúde e segurança. E olha aqui, novamente, o work on, de trabalhar em alguma coisa, right? That has been our main focus lately. That has been, esse tem sido, our main focus, o nosso foco principal, lately, ultimamente. Because it provides, porque isso proporciona a consistent ROI. O que é ROI? Return over investment. Algo que é super importante nas empresas, certo? O retorno sobre investimento. Algo com o qual todo mundo em toda empresa se preocupa pra caramba, certo? Return over investment, portanto, ROI, retorno sobre o investimento, certo?
All right, so that's it for today. Na próxima aula, a teacher Thalita vai terminar de trabalhar esse diálogo a respeito de uma reunião de brainstorming. E até lá, não se esqueça do seu memorization hack. All right? See you later.